Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine-Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Fundamentos em Hematologia de Hofbrand, de A. Victor Hofbrand. É um manual introdutório de hematologia clínica e laboratorial voltado, sobretudo, a estudantes de medicina, residentes e profissionais de saúde que precisam relacionar alterações do sangue a mecanismos biológicos, exames e condutas. A edição associada ao ISBN 85271-4505 corresponde à 7ª edição brasileira, publicada pela ArtMed em 2017. O livro organiza uma área ampla em uma progressão didática, parte da formação e da função das células sanguíneas. Passa pela interpretação de alterações hematológicas e chega às doenças benignas e malignas, bem como aos distúrbios da hemostasia. Sua proposta não é substituir tratados extensos ou diretrizes terapêuticas locais, mas oferecer uma visão estruturada dos princípios que sustentam o raciocínio clínico. Ilustrações, imagens laboratoriais, tabelas e resumos ao fim dos capítulos reforçam esse objetivo. A atualização da edição incorpora, em particular, o impacto do sequenciamento de DNA e da identificação de mutações na compreensão de doenças do sangue e do sistema linfático. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, da hematopoese à doença, a ligação entre biologia celular e prática clínica. Um traço central de Fundamentos em Hematologia de Hofbrand é tratar a hematologia como continuidade entre fisiologia e doença. A compreensão da hematopoese, a produção e diferenciação das células sanguíneas na medula óssea, é apresentada como base para interpretar alterações de hemácias, leucócitos e plaquetas. Esse ponto é decisivo porque um hemograma alterado não representa, por si só, um diagnóstico. Ele pode refletir falha de produção, destruição periférica, perda sanguínea, proliferação clonal ou resposta reativa a outra condição clínica. Ao articular formação, função e renovação celular, o livro ajuda o leitor a entender por que padrões laboratoriais distintos levam a hipóteses diferentes. A anemia, por exemplo, exige distinguir deficiência de substratos necessários à eritropoese, hemólise, sangramento e comprometimento medular. Já alterações leucocitárias pedem avaliação do contexto infeccioso, inflamatório ou neoplásico. Essa organização evita o aprendizado puramente classificatório, no qual doenças são memorizadas como listas isoladas. Também mostra a relevância da medula óssea, do sangue periférico e dos mecanismos regulatórios para o diagnóstico. A consequência prática é um raciocínio mais coerente. Antes de nomear uma doença, o leitor é levado a perguntar qual linhagem celular está comprometida, qual mecanismo pode explicar a alteração e quais exames podem confirmar ou refutar a hipótese. Em segundo lugar, o hemograma e a morfologia do sangue periférico como instrumentos de raciocínio diagnóstico. A obra valoriza a integração entre dados quantitativos e avaliação qualitativa do sangue. O hemograma fornece contagens e índices que orientam a investigação, mas sua interpretação depende de reconhecer limites e padrões. Uma redução da hemoglobina, por exemplo, precisa ser analisada com índices eritrocitários, resposta reticulocitária, achados clínicos e, quando indicado, estudos de ferro, vitaminas ou hemólise. De modo semelhante, leucocitose não equivale automaticamente à leucemia, pois pode ocorrer como reação à infecção, inflamação, uso de medicamentos ou estresse fisiológico. O livro situa a morfologia do esfregaço sanguíneo. Nesse processo, o aspecto das células pode apontar alterações de maturação, fragmentação, hemólise, deficiência nutricional ou proliferação de células anormais. A ênfase em imagens e ilustrações é funcional, pois traduz conceitos microscópicos em sinais reconhecíveis na rotina laboratorial. Essa abordagem também impede que tecnologias mais sofisticadas sejam vistas como substitutas automáticas do exame básico. Citometria de fluxo, testes moleculares e estudos medulares ganham sentido quando respondem a questões levantadas pela história, pelo exame físico e pelo sangue periférico. Assim, o manual apresenta o diagnóstico hematológico como uma sequência de decisões: detectar a anormalidade, descrevê-la adequadamente, formular mecanismos prováveis e selecionar testes confirmatórios proporcionais ao problema. Em terceiro lugar, anemias e distúrbios das células sanguíneas, classificação orientada por mecanismos. As anemias ocupam posição importante no livro porque exemplificam bem a diferença entre reconhecer uma alteração e explicar sua causa. Em vez de reduzir o tema a valores de hemoglobina, Fundamentos em Hematologia de Hofbrand organiza a investigação em torno de mecanismos produção inadequada de hemácias. Perda de sangue e destruição aumentada. Essa estrutura permite situar anemias por deficiência de ferro, alterações relacionadas à vitamina B12 ou ao folato, hemoglobinopatias e anemias hemolíticas em um mapa clínico mais inteligível. Os índices do hemograma, a avaliação dos reticulócitos e a morfologia das hemácias funcionam como pistas para separar hipótese, sempre em conjunto com a história do paciente e outros exames. A mesma lógica se aplica aos distúrbios de leucócitos e plaquetas. Citopenias podem resultar de falência ou infiltração medular, destruição imunológica, consumo periférico, sequestro ou efeitos de medicamentos. Elevações celulares podem ser reativas ou clonais. A utilidade didática está em mostrar que uma mesma contagem anormal admite múltiplas explicações e que a urgência clínica varia conforme o contexto. Para estudantes, essa organização reduz a fragmentação do conteúdo, para profissionais em formação. Oferece um quadro para evitar interpretações simplistas e reconhecer situações que exigem avaliação especializada, como suspeita de hemólise importante. Pancitopenia ou presença de células anormais no esfregaço. Em quarto lugar, neoplasias hematológicas e a incorporação progressiva da genética molecular, leucemias. Linfomas e mielomas são abordados como doenças em que a classificação depende cada vez mais da integração entre morfologia, imunofenótipo, citogenética e genética molecular. A sétima edição destaca o avanço do sequenciamento de DNA na identificação de mutações hereditárias ou adquiridas relevantes para a patogênese dos distúrbios hematológicos. O ponto principal não é sugerir que toda alteração genética determine isoladamente uma conduta, mas demonstrar por que a medicina hematológica passou a superar classificações baseadas apenas na aparência das células. Em neoplasias do sangue, alterações moleculares podem contribuir para definir entidades, estimar prognóstico e orientar possibilidades terapêuticas. Ao mesmo tempo, o livro preserva a necessidade de correlação clínica e laboratorial sintomas constitucionais, linfonodos, hepatosplenomegalia, padrão do hemograma. Exame da medula e extensão da doença permanecem relevantes. Essa perspectiva integrada é particularmente útil para quem inicia o estudo do tema, pois evita duas simplificações frequentes: considerar todo o câncer hematológico uma condição homogênea ou imaginar que um único marcador resolve o diagnóstico. O texto também ajuda a diferenciar, em linhas gerais, doenças de evolução aguda e crônica e processos originados de diferentes linhagens celulares. Dessa forma, a genética aparece como ferramenta que aprofunda a compreensão biológica das neoplasias, sem desconectar o leitor da apresentação clínica e da investigação convencional. Por último, hemostasia, trombose e cenários especiais, o sangue como parte da medicina sistêmica. O escopo do livro ultrapassa doenças centradas exclusivamente na medula ou nas células circulantes, ao incluir sangramento, trombose, transfusão e manifestações hematológicas em condições sistêmicas. Nos distúrbios da hemostasia, a leitura exige relacionar plaquetas, fatores de coagulação, vasos e mecanismos de fibrinólise. Essa visão é necessária para distinguir, por exemplo, padrões predominantemente hemorrágicos associados a defeitos plaquetários daqueles relacionados a deficiências de fatores de coagulação, sem esquecer que alterações adquiridas, medicamentos e doenças sistêmicas podem modificar esse equilíbrio. A discussão da trombose reforça o outro lado do problema: o mesmo sistema que deve conter o sangramento pode tornar-se patológico quando há formação indevida de coágulos. Ao abranger também o uso de hemocomponentes, o manual situa a transfusão como intervenção clínica que requer indicação, compatibilidade e avaliação de riscos, e não como resposta automática a qualquer alteração laboratorial. Os capítulos sobre gestação, período neonatal e doenças sistêmicas ampliam ainda mais a aplicabilidade do conteúdo. Esses contextos mudam valores de referência, causas prováveis e riscos, exigindo interpretação cuidadosa. A principal contribuição dessa abrangência é mostrar que a hematologia não funciona como especialidade isolada, achados no sangue frequentemente revelam ou complicam doenças infecciosas, inflamatórias, renais, hepáticas, autoimunes e oncológicas, tornando o raciocínio hematológico útil em múltiplos cenários assistenciais. Em conclusão, Fundamentos em Hematologia de Hovbrand é especialmente indicado para estudante de medicina em disciplinas básicas ou clínicas, internos, residente de áreas que lidam com hemogramas e distúrbios de coagulação, biomédicos, profissionais de laboratório e médicos que desejam revisar fundamentos. Seu benefício prático está em oferecer uma estrutura para interpretar problemas frequentes, anemia, leucocitose, plaquetopenia, sangramento e suspeita de doença hematológica maligna, antes da consulta referências mais extensas ou diretrizes específicas, intelectualmente. O livro ajuda a conectar a fisiologia da hematopoiese, observação morfológica, exames laboratoriais e mecanismos moleculares, evitando que o leitor trate resultados isolados como diagnósticos definitivos. O que o diferencia de tratados mais volumosos é a concisão organizada em vez de tentar esgotar toda a evidência disponível para cada doença. Prioriza princípios diagnósticos e clínicos que permitem compreender as categorias fundamentais da especialidade. Em comparação com guias exclusivamente voltados a condutas, sua vantagem é explicar por que determinado exame ou padrão celular importa. Também se diferencia de atlas puramente morfológicos por relacionar imagens e achados laboratoriais à fisiopatologia e à apresentação do paciente. A edição de 2017 é relevante por incorporar a crescente importância do sequenciamento de DNA e das mutações na hematologia moderna. Ainda assim, por se tratar de um campo de atualização rápida, decisões terapêuticas atuais devem ser complementadas por diretrizes, protocolos institucionais e literatura recente. Como porta de entrada e referência de revisão, permanece um manual sólido, visualmente orientado e adequadamente abrangente. Se você quiser apoiar a Victor Hovbrand, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!